o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso GE Palmeiras, o podcast com tudo que acontece do Verdão aqui no GE.globo. Nós chegamos depois da derrota do Palmeiras para o Internacional por 1-0 na Arena Barueri, primeiro revés do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas uma semana movimentada por mais coisas, né? A gente vai obviamente falar sobre o jogo, mas também sobre a grande contratação do Palmeiras, né? O Felipe Anderson, o grande reforço do Palmeiras, talvez até na era Anderson Barros, não só o grande reforço da temporada. E também mais movimentações, saída de Breno Lopes, enfim. Um programa recheado com tudo o que aconteceu nessa semana no Palmeiras, e para isso estou muito bem acompanhado com Tainá Fiori e com Leandro Boca, o nosso voz da torcida. Boca, acompanhou a derrota do Palmeiras? Ô Boca, assim, a gente sempre fala, né, o Abel já chegou em Barueri meio azedo, né, já estava reclamando aqui na nossa casa, manteve o discurso ali depois da derrota para o Internacional por 1-0, e acho que foi um clima condizente com a reclamação do Abel, né, um jogo meio frio, o Palmeiras não jogou bem. É o pior jogo do Palmeiras do ano, Boca? Um abraço pra você.
Quando surge a todos, eu acho que assim, eu fiquei tão nocauteado com uma derrota com o mando do Palmeiras. Gente, isso não acontecia, se eu não me engano, desde Palmeiras e Galo no Campeonato Brasileiro. Ferri e Tainá, tentem só dar essa confirmada pra mim, mas eu acho que a última derrota do Palmeiras como mandante foi contra o Galo no Campeonato Brasileiro. Um abraço, Tainá, um abraço, Ferri, todo mundo que tá acompanhando mais um GE Palmeiras. É um prazer estar aqui. Prazer seria muito maior se o Palmeiras tivesse vencido. Ferri, eu não concordo que tenha sido a pior partida do Palmeiras na temporada. Eu acho que durante o Campeonato Paulista eu vi apresentações piores, inclusive depois que o Borré perde o pênalti, eu acho que o Palmeiras teve um bom momento ali no final do primeiro tempo. Um breve bom momento, mas eu acho que teve. A questão não foi a atuação do Palmeiras, não é essa a parada. A questão foi o Palmeiras perder um jogo que, na minha opinião, não era para perder. Postei isso ontem no GE, postei nas minhas redes sociais, não era um jogo para perder. É claro que se você for colocar dos 4 jogos, independente do Vale, Flamengo e São Paulo e Inter, se você falar para um torcedor, ó, assina agora, o Palmeiras ganha 3 e perde 1, é claro que o torcedor vai preferir perder pro Inter do que na Libertadores ou pro São Paulo ou pro Flamengo. Mas, onde eu quero chegar de que não era um jogo para perder de jeito nenhum? Dos 4 jogos, eu entendo que, com todo respeito ao Internacional e ao torcedor colorado, o Inter tem um bom time, mas o Palmeiras como mandante enfrentando o Internacional é um jogo mais fácil do que contra o Flamengo, é mais fácil do que contra o São Paulo no Morumbi, e é mais fácil do que ter que viajar longe pra caramba pra Libertadores. Então o jogo de ontem era um jogo pra 3 pontos, ou pelo menos, Ferri, Tainá, um pontinho pro Palmeiras. Fiquei muito decepcionado com a derrota, mas o campeonato tá só começando, já tô vendo os críticos de sempre falando Abel Pardal, fora Abel, isso é um grande, um absurdo. O Palmeiras não vai ganhar todas, infelizmente ou felizmente, a regra do futebol é que uma vez você ganha, uma vez você perde, e perdemos ontem, gente. Eu acho que é passar a borracha e vida que segue.
É, o Tainá, o Palmeiras jogou até com uma equipe, não vou dizer que força máxima, né, o Zé Rafael ainda não tá à disposição, mas voltou o Gustavo Gomes, voltou o Aníbal Moreno, tinha o Endrick em campo, Rafael Veiga. Então, assim, a equipe estava recheada, né? O Lázaro foi titular, mas o time não conseguiu criar. Se você for pegar o scout ali, né? A chance do Palmeiras terminou, acho que com 16 finalizações contra 5 do Inter. Então você fala, pô, o Palmeiras amassou o Inter. Eu nem acho que amassou, eu acho que foi um jogo que realmente, assim, o Palmeiras estava meio abaixo, assim, sem muita criatividade, as jogadas saíram meio que no abafo ali já na reta final, então acho que fica esse gostinho de decepção, né, Tainá, pela escalação que tinha, porque era um time forte em campo, e o Palmeiras, além do que o Boca falou, o Palmeiras não perdia para o Internacional como mandante há 10 anos, já desde 2014, né, primeira vez que o Palmeiras perde desde então para o Internacional aqui em São Paulo, Tainá.
Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está escutando a gente. É, eu acho que ficou um gostinho de quero mais, realmente. É como o Boca falou. O Palmeiras teve alguns momentos durante o jogo, né? Antes do pênalti do Borré, que ele acaba não convertendo. O time estava de uma maneira, depois dessa penalidade o time melhorou muito, só que não conseguia aquela última bola. E aí é o que a gente fala, mesmo que chegou algumas vezes, teve muitas sinalizações, principalmente no final do primeiro tempo. E ali uma parte do segundo também, eu acho que era um Palmeiras que talvez desatento nas finalizações, desatento ofensivamente seja uma boa colocação, porque criava, até chegava e tudo mais, mas não conseguia converter aquilo, aquelas boas oportunidades, né, que não eram também tão sensacionais assim, mas converter em um gol. A gente estava trabalhando ontem no jogo, a gente até brincou falando que era dia da bola não entrar, né, porque realmente o Palmeiras tentava, chutava, e a bola simplesmente não passava. E aí também, mérito, em partes, né, por conta do goleiro do Internacional, o Rocher, que é um goleiro que é destaque da equipe, né, foi destaque na Libertadores ano passado. Então, assim, o time precisa se organizar de uma maneira melhor para quando tem esses impasses lá na frente, sabe? E eu acho que isso está faltando, essa criatividade está faltando para esse Palmeiras desde o Campeonato Paulista. Concordo com o Boca que não foi a pior partida do Palmeiras no ano, tiveram outras, mas está num top 5 aí de partidas ruins. Mas eu também acho que não é nada para jogar a toalha e falar assim, meu Deus, está tudo perdido, o ano está perdido, não. Porque é um começo de trabalho, ainda tem jogadores que, mesmo sendo titulares, não estão atuando bem, e o Palmeiras está sentindo falta disso.
Ô Boca, você vendo o Wesley, se sentiu saudades do Wesley ontem? Ele fez o gol da vitória. Tá.
Mano, foi, o pior.
Lei do ex e o Borré ainda, que foi aquela novela, né, cara, que o Palmeiras tentou e tal.
Ah, com relação ao Borré, cara, de verdade, passou e tá no Internacional, vida que segue dele no Internacional e o Palmeiras por aqui. O Wesley foi bem, velho. O Wesley foi muito bem.
Jogou bem.
De verdade. Não só pelo gol, mas ele tava extremamente incisivo ali pela ponta de campo. Ele deu muito trabalho pro Palmeiras. Ele conhece o Palmeiras, ele treinou com os zagueiros do Palmeiras, com os laterais do Palmeiras por muito tempo. O Abel até vazou um vídeo do Abel. O Wesley tava numa entrevista, o Abel passa atrás dele e fala: pô, só contra mim que você joga e tal. Então, isso aconteceu. Sobre saudades do Wesley, cara, eu vou te falar uma coisa que muito torcedor discorda de mim. O Wesley teve o seu bom momento no Palmeiras, Ferri. O Wesley, quando começou e teve as primeiras oportunidades, cara, um jogador extremamente habilidoso, um jogador rápido, um jogador que dava trabalho pro adversário, e depois ele foi caindo muito de produção, mas coloca esse muito como tipo ao quadrado, ao cubo, e aí ele sai sem deixar saudades. Só que ele chega ontem e acaba com o jogo, né, cara? Foi a lei do ex, e eu confesso que tomar um gol do Wesley me deixou um degrauzinho mais irritado. Eu fiquei irritado, bicho. Eu fiquei irritado. Não sei se você viu meu vídeo da voz da torcida. Eu fiquei realmente irritado. Eu não tenho perfil corneteiro. Tipo, eu agradeço muito ao momento que eu vivo com o Palmeiras, sabe, cara? Eu nasci na década de 80, e depois eu vi aquele Palmeiras terrível dos anos 2000. Eu sou muito grato a esse Palmeiras. Mas é que, cara, tem jogos que, pô, cara, não dá. A Tainá falou uma coisa há pouco, desculpa me prolongar, mas que faz total sentido, cara. Parecia que não ia acontecer de jeito nenhum. Quando o Endrick, eu não sei se vocês vão lembrar, o Endrick tá muito na frente do gol, ele perde um gol, que ele levanta o pé mais do que o necessário. Quando o Endrick perde aquele gol, ali eu desliguei a chavinha da vitória. Ali eu falei, ixi, gente, esse jogo pode terminar amanhã no café da manhã que o Palmeiras não vai empatar.
Eu acho que aí, Tainá, eu concordo. Obviamente, a gente sempre fala que tem a repercussão da torcida, às vezes o cara mais dramático e tudo mais. Mas acho que, na verdade, o Palmeiras de uma semana que vinha de 3 vitórias, rodando o elenco, estava conseguindo manter os resultados. Fica aquela ponta de frustração, que o Boca já falou um pouco, mas, assim, para a gente arrematar mais esse assunto do jogo em si, que é o que a gente fala aqui em pontos corridos, e o Palmeiras é um especialista agora em pontos corridos, atual bicampeão. Não dá para perder ponto besta em casa, né? E aí, mesmo que não tenha o Allianz Parque, mesmo que tenha sido em Barueri, daqui a pouco a gente fala também mais sobre isso, que é sempre assunto, né? E o Abel em todo, a cada 10 palavras, a cada 10 frases, 8, ele falava que a Barueri não é a casa do Palmeiras, né, ontem, no jogo de quarta. Então, assim, o problema, né, Tainá, eu acho que é o Palmeiras não ter conseguido nem garantir um ponto, porque às vezes a gente já viu em outros momentos, o Palmeiras não jogou bem em casa, mas ou ganhou sofrido, ou segurou um empate e tal, abriu mão pelo menos de um pontinho que não deveria, né, pensando num time que vai brigar pelo título, pelo tricampeonato brasileiro.
Sim, era um ponto de briga direta, sim, porque o Inter também se reforçou, né, e como eles próprios disseram, para buscar o título brasileiro. Então, ainda mais considerando a sequência do Palmeiras, né, que domingo enfrenta o Flamengo, também tem jogo contra o Independente Del Valle pela Libertadores, depois joga contra o São Paulo fora de casa, para depois jogar ainda contra o Cuiabá, também fora de casa, se não me engano. Então, é uma sequência, assim, muito pesada para o Palmeiras, né? O torcedor já tinha falado, né, que não ia ser nada fácil, né, para o Palmeiras passar isso, mas eu acho que é esse o maior sentimento, assim. É claro que o torcedor tem que entender que não é sempre que vai ser o time da virada, não é sempre que vai ser o time que vai conseguir sair atrás do placar e buscar um empate, buscar uma vitória. Eu acho que esse ponto, o torcedor acabou ficando muito acostumado nos últimos tempos, né? De, perdeu, então tá bom, no próximo jogo a gente vira, ou até mesmo no mesmo jogo. Mas não é sempre que esse time vai ter uma capacidade de fazer isso. E eu acho que, assim, é uma mistura dessas duas coisas, esse sentimento de frustração, sabe, Ferri? Porque o torcedor está acostumado com alguma coisa, o torcedor tinha um time bom dentro de campo, tinha um time que é titular, tinha um time que está jogando no Campeonato Paulista, começou no Brasileiro, e aí, quando não consegue isso, que é o que o torcedor está habituado, né, geralmente, acaba que deixa uma mágoa. Eu acho que esse ponto da torcida, que o Abel tanto fala, realmente ele importa, mas é aquilo, você não pode desconsiderar também a quantidade de torcedores que foram, que saíram de sua casa, foram para a Arena Barueri, que é um estádio longe, é um estádio de um acesso mais difícil do que o Allianz Parque. Então, eu acredito que você tem que ter um meio termo aí da sua valorização, da sua cobrança com a torcida, mas também de olhar o que você fez dentro de campo, sabe? Como você mexeu no time, como os jogadores atuaram e tudo mais. Então, acho que é uma mescla das duas coisas.
Eu achei, Boca, o Abel tava azedo, achei azedo demais ontem, cara. Achei que ele tava azedo já no pré-jogo, já tava azedo, já tá falando, não, aqui não é nossa casa, não sei o quê e tal, que é uma coisa que ele sempre fala. Mas aí, eu achei muito curiosa a postura dele na entrevista coletiva, porque aí ele obviamente falou, né, da falta de energia, que não tem torcida em Barueri como se tem no Allianz, é uma coisa que a gente debate há algum tempo, né, as diferenças que tem. Mas aí, até ele falando do próximo jogo, que é o jogo do Flamengo, ele fala, eu até separei a declaração dele aqui, né, o Palmeiras consegue competir com essa equipe porque somos organizados, estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Mas se formos competir com orçamento, capacidade financeira, não tem como. Eles têm 3 ou 4 vezes mais do que nós. O Palmeiras faz muito com os recursos que tem. Somos competitivos porque somos organizados, vamos continuar assim. Mas aí ele dá essa reclamada, ele fala, em algum momento ele fala que para trazer um substituto para o Endrick, o Palmeiras tem que gastar 40, 50 milhões de dólares na semana que o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, né, cara? Assim, eu achei até curioso, até o Eduardo Rodrigues, nosso parceiro aqui, setorista, perguntou na entrevista para o Abel sobre o Felipe Anderson, ele falou, não, sobre esse jogador eu só falo quando ele chegar. Pô, tudo bem, a gente sabe que o Abel sente muito esses resultados. Mas o Abel tava, parecia que ele tava tweetando, cara, parecia um tweeteiro ontem, cara, tava azedo igual um tweeteiro.
Essa comparação foi a primeira vez que eu vi na minha vida, cara, parabéns. Mas não gostei da coletiva, tá? Ah, lá vem o torcedor, meio que, Boca, tá cornetando. Não, não estou cornetando. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu gostaria muito que minha filha, se eu tiver um filho, pode chamar Abel. Eu amo o Abel Ferreira, mas eu não gostei da coletiva, tá? Primeiro porque ele falou de novo da questão do descanso, do calendário do Palmeiras com o calendário da equipe adversária. E eu já falei isso aqui pra vocês, que faz sentido. É claro que você tem um desempenho se você descansa mais, e outro desempenho você descansa menos. Mas não adianta o Abel ficar falando isso toda a coletiva, velho. Perdeu, fala isso. Perdeu contra o Santos, falou isso. Perdeu contra o Inter, falou isso. Tá errado. tá? É, faz sentido. Cientificamente, tudo bem, está correto, mas não dá pra gente ficar alegando isso o tempo inteiro. Outra coisa, o Palmeiras tem dois times. O Inter tem dois times? Talvez não, né? Então, talvez fosse o caso de usar. Outro ponto que eu não concordei, e aqui eu preciso assumir que a maior parte da torcida discorda de mim, mas eu vou colocar aqui a minha opinião, o que eu penso aqui. Mas, repito, boa parte da torcida discorda de mim. Pô, Boca, como você sabe? Porque eu trouxe o mesmo a pauta ontem na minha live e lá eu joguei uma enquete, 75% discordou. Então, talvez eu seja polêmico, mas eu vou tratar aqui. O Palmeiras acabou de contratar o Felipe Anderson. É uma contratação muito de peso, muito de peso. Eu me arrisco a dizer que uma das melhores contratações do futebol brasileiro dos últimos anos. O cara é muito fera. O cara é um jogador ativo na Europa. Ele teria um dos maiores salários, eu vi aí a reportagem do GE, inclusive, ele teria um dos maiores salários da Lazio, gente. O segundo ou terceiro maior salário da Lazio. Isso é absurdo. Isso é absurdo, isso é fora do comum. E o Palmeiras trouxe. Eu acho que assim, o Abel não precisava trazer à tona, a público, o que ele quis dizer ali. Ah, o Flamengo tem grana, então o Flamengo traz jogador pronto. Aqui não. Eu acho que isso não precisa ser público, Ferri. Toda hora isso. Eu acho que não, esse tipo de questão, acho que dá pra se arrumar dentro de casa, cara. Entendeu? Eu não gostei. Eu acho que assim, o Palmeiras já, o Abel, os torcedores, os jogadores já saem nervosos porque a gente perdeu a partida. Chega na coletiva de imprensa, nós vamos falar do Flamengo. O cara, pô, o Flamengo tem jogadores prontos porque eles têm grana. Ah, eu acho um pouco delicado deixar isso tão público, viu, cara? De verdade. Eu penso assim, mas repito, a infinita maioria, e obrigado por quem discorda, é assim que a gente cresce e pensa diferente de mim.
Eu acho que o Abel ele tem um papel importante de fazer essas cobranças no departamento, porque ele é um cara que ele é respaldado tanto internamente quanto pela torcida e tudo mais. É que nesse caso eu fiquei pensando, falei, pô, peraí, tudo bem, não acho que o Felipe Anderson é um substituto do Endrick, porque são posições totalmente diferentes. Mas se você for pensar, o Felipe Anderson, ele ocuparia o espaço nos 11, você muda o estilo de jogar, mas você tira o Endrick e coloca o Felipe Anderson. Outra característica, mas ele tá ocupando esse espaço. E, pô, é uma negociação, assim, um negócio totalmente inesperado. Daqui a pouco a gente até fala um pouco mais, que a gente ainda não tratou aqui no GE, no podcast, sobre essa negociação. Mas, pô, um negócio totalmente inesperado, assim, é uma negociação de peso, é um jogador caro. Então, assim, foi mais nesse sentido de que eu entendo, há uma diferença financeira, a gente pode colocar ali de 200, 300 milhões por ano entre Palmeiras e Flamengo, isso é fato, mas assim, não me parece que essa disparidade também tão grande que o Abel colocou, acho que influenciou mesmo o resultado, ele tava mais irritado ali, deu uma aumentada nessa diferença, não deu não?
Acho que sim, totalmente, eu acho que o momento assim, que a gente vai poder perceber um pouco mais essa diferença é pensando na Copa América agora no meio do ano, por conta de elenco, né? Se a gente for pensar o elenco do Flamengo comparado aos outros favoritos ao título, acho que o Flamengo se sobressai em relação a qualquer um. E aí não falando só de Palmeiras, mas de Atlético Mineiro, de Internacional, enfim. Eu acho que na Copa América é possível a gente perceber um pouquinho melhor essa diferença. Mas eu acredito que se tivesse, assim, nossa, tanta diferença e tudo mais, o Palmeiras não seria bicampeão brasileiro. O Palmeiras não teria conquistado Copa do Brasil, duas Libertadores. Uma delas até mesmo contra o Flamengo, né? Porque naquele momento que o Palmeiras ganha a Libertadores, já tinha essa diferença de valores entre as duas equipes. O Flamengo já tinha um patrocínio maior, já tinha valor de elenco maior do que o próprio Palmeiras, e mesmo assim o Palmeiras vai lá e consegue conquistar o título. Então eu acho que ele sim exagerou bastante nessas falas, e muito por conta ali, ele já ter chegado, né, em Barueri, já não queria estar ali em Barueri, queria estar no Allianz Parque, ele perdeu o jogo, então foi uma junção de muitas coisas que fez com que ele desse uma estourada. O Abel fala muito sobre ele ser torcedor, ele ser palmeirense, ele ser um dos torcedores do time, né? Mas em certos momentos eu acho que ele tem que deixar isso de lado e realmente se colocar como técnico. A gente entende o nervosismo de um treinador após uma derrota, mas certas coisas não podem ser trazidas à tona.
Eu acho que na realidade o Abel ele pegou um o Palmeiras pegou um trânsito maior ali na entrada da Castelo ali indo para Barueri. E ele pensou, putz, cara, se eu saísse do CT e fosse pro Allianz, era aqui do lado, cara. Tô pegando esse trânsito aqui, não vou pro estádio com 30, 40 mil pessoas, tal. Aí já chegou brabo. Aí o time não joga bem. Aí já falou, ah, meu, é, garou. Ele falou, meu, putz, não era pra gente estar aqui hoje. Aí ele acabou dando a estourada. Teve uma noite de um palmeirense bravo, assim, um palmeirense mais corneteiro, Abel. Acontece também, né?
Faz ele parte. Sentou atrás do banco de reservas, comendo amendoinzinho lá e jogando nos jogadores esse, do banco. Esse.
Ele tá? queria reclamar. Ele queria criticar o João, tava louco pra criticar o João, o Castanheira ali, precisava dar uma reclamada, mas faz parte. Acaba que é o que a gente falou. O Palmeiras agora tem esse jogo importante com o Flamengo no domingo. O Palmeiras volta para o Allianz Parque no domingo. Tá tendo muita discussão sobre a questão do por que, que o Palmeiras consegue alguns momentos jogar no Allianz Parque depois de show, outros não consegue. Existe uma questão que, assim, os shows são feitos por diferentes produtoras, são diferentes shows, e aí alguns você consegue adotar uma estratégia de fazer uma desmontagem mais rápida para ter o jogo, né? O Allianz Parque teve show na terça-feira, né, o show do Jonas Brothers, vai ter show na sexta e no sábado, do Soweto, e aí vai fazer a desmontagem rápida nesse show, depois do show do Soweto, para jogar no domingo no Allianz Parque sem o Gol Norte, né, com o Gol Norte parcialmente ocupado pela estrutura que não vai dar para fazer a desmontagem a tempo. Então, assim, muita gente fala, pô, mas por que esse jogo dá e o outro não dá? Depende muito da produtora, depende muito do qual é o tipo de show, e aí vai ser uma coisa que o Palmeiras vai ter que lidar. É uma coisa que, na verdade, o Palmeiras já lida, né, há algum tempo. Mas vai ter, é o jeito, né, é o jeito. E aí eu acho que, né, até o Boca e a Tainá podem falar, mas, assim, é melhor não ter o Palmeiras fazer esse esforço agora e ter, vamos, eu não tô dizendo que ele teve que fazer essa escolha, mas é melhor você fazer esse esforço, ter o jogo no domingo, mesmo que não seja o Allianz cheio, do que esse jogo de quarta-feira que foi contra o Internacional. Não daria tempo por conta dessa desmontagem, mas assim, não vai ter jeito, né, gente? Acho que o Palmeiras vai ter que escolher as brigas dele, a gente sabe de toda a confusão que tem entre Palmeiras, Real Arenas e tudo mais, mas vai ter que escolher, cara, não vai ter jeito, que é um problema que, na verdade, existe, né, desde que o estádio existe, né, Boca?
Ferri, eu prefiro, de verdade, cara, eu prefiro um terço do Allianz Parque do que a Arena Barueri. E quando eu falo isso, não tem nada a ver com a Arena Barueri, com população de Barueri, porque uma vez eu fui, a galera me questionou muito sobre isso na internet, não tem nada a ver, pessoal, pelo amor de Deus. Olha como é a energia lá, é difícil acesso, 8 horas da noite numa quarta-feira para chegar em Barueri é muito complicado. Né? Então eu prefiro um terço do Allianz Parque. De verdade, o Allianz Parque sem o Gol Norte no domingo será o grande reforço do Palmeiras contra o Flamengo. Essa é a minha opinião.
Eu concordo com você, mas falando em reforço, né, o grande reforço do Palmeiras, que a gente ainda não falou, Tainá, aqui, a gente esmiuçou bastante a negociação, tudo o que aconteceu no GE.globo, mas já que o Abel não quis falar quando o Edu perguntou para ele, vamos nós falarmos aqui sobre Felipe Anderson, né? Que é uma negociação, assim, é o tipo de negociação que o Palmeiras adora e que a gente que é setorista detesta, porque realmente o Palmeiras conseguiu esconder muito bem essa negociação, tanto da gente quanto do pessoal na Itália. Eu estive tanto na negociação do Dudu, cobria tanto na negociação do Dudu quanto nessa do Felipe Anderson. Fui pego totalmente de surpresa nessas duas, aí é mérito de fato, assim, mérito de quem tá com o dono da negociação, não só do Palmeiras, mas também o staff do Felipe Anderson, que é muito discreto, né, ele é agenciado pela irmã dele, e eles trataram a história toda de uma forma muito sigilosa, pra gente, eu fico pé da vida quando acontece, mas mérito deles por terem conseguido. E aí, Tainá, assim, a gente já falou, né, bater papo na redação tal, depois que o Palmeiras conseguiu essa contratação, mas eu acho que é um grande, eu tenho, a gente estava debatendo com a Camila e com o Edu, é o movimento mais ousado do Palmeiras no mercado, vamos dizer, desde a era Anderson Barros, né? Não estou falando que é o melhor ou o pior, porque tiveram jogadores de menos nome que tiveram grande custo-benefício, tal, mas é o movimento mais ousado, né? Um jogador de 31 anos que é destaque na Europa, que tinha proposta para ficar na Europa em grandes times, e aí o Palmeiras consegue fazer essa negociação. Você vê dessa forma, é o principal nome aí da era Anderson Barros em reforços?
É o principal nome, com toda certeza, Ferri. E a gente, assim, a gente está falando só do que a gente viu, né? Porque ele ainda nem chegou, ele ainda vai começar a jogar e tudo mais. Mas é aquele nome que o torcedor palmeirense sempre pedia, que é um cara que já deu certo. É um cara que ele não chega para vamos ver o que vai dar. Não, ele chega para resolver. Você falou dele não jogar na mesma posição que o Endrick e tudo mais, mas ele joga tipo, o Palmeiras consegue criar um esquema com o retorno do Dudu, com o Flaco, que tenha também ele e que seja muito positivo. Ele é um cara muito bom e realmente pegou a gente de surpresa. Eu estava jantando na hora do anúncio, né? Eu até voltei para a redação para falar para o Ferri. Não falaram que ia para a Juventus? O que está acontecendo? Porque a gente realmente... O Palmeiras trabalhou muito bem nessa contratação. Foi um acerto de esconder, né? Que nós, como jornalistas, não gostamos de não estar preparados, de não saber. Mas foi um acerto muito grande em esconder a contratação e um acerto muito grande do nome. E eu acho que a gente ainda pode considerar essa contratação uma das melhores da janela. Eu sei que tiveram outros grandes nomes também, como De La Cruz no Flamengo, o Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro, mas para mim o Felipe Anderson está aí nesse top 2, pelo menos, brigando muito bem com o De La Cruz como a maior contratação dessa janela atual, porque ele é um jogador muito bom e é aquilo, vem para resolver, tem tudo para dar certo.
Vou confessar que quando saiu a divulgação ali de que o Felipe Anderson não ia ficar na Lazio, por um momento cogitei, eu falei, pô, será que o Palmeiras pode ir atrás? De repente eu vou checar isso aí. E aí eu já comecei a ler, não, ele tá perto da Juventus, tá discutindo o contrato com a Juventus. Falei, ah, bom, esquece, né, pessoal? Não vou... E aí quando o Palmeiras faz a gracinha ali, eu falei, ué, a gente tava começando a redação, eu falei, não é reforço. E era o Felipe Anderson. E aí vamos aproveitar esse papo aqui sobre isso para dar uma arrematada. O Felipe Anderson, ele tem contrato com a Lazio até o fim da temporada europeia, né, agora no meio do ano, então ele pode fazer até no máximo 8 jogos pela Lazio, e aí o calendário acaba em maio. Ele pode ser inscrito pelo Palmeiras a partir de 10 de julho, que é quando abre a segunda janela de transferências, e aí ele então fica à disposição, poderia ficar à disposição do Palmeiras em Copa do Brasil e Libertadores a partir de oitavas de final. Se o Palmeiras chegar nessas fases, ele pode jogar, e aí teria o segundo turno do campeonato, o finzinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro para começar a jogar. Ele acertou o contrato até o fim de 2027. Tem alguns números muito interessantes dele. Ele bateu 144 jogos seguidos na Lazio. Desde que ele voltou há 3 temporadas, o cara não perde um jogo. É um negócio impressionante. Então, nas últimas 3 temporadas na Série A, ele é quem mais jogou. Ele é o segundo em desarmes e ele é o terceiro em dribles. É um ponta direita, mas joga também por dentro como meia, como ponta esquerda, ou até como um falso 9, chegou a jogar na temporada passada como falso 9. E nessa temporada, quando o Tudor, o técnico da Lazio, decidiu jogar com linha de 5, ele era o ala pela direita. Então, assim, é um cara muito completo. Já bateu um papo com o Abel, apesar do Abel ter escondido, já teve uma conversa com o Abel depois de que rolou o acerto. Então, por tudo isso que a gente tá falando, Boca, você como um torcedor, eu sei que torcedor reclama muito do Palmeiras no mercado, mas muito, né? Porque nunca contrata o que o palmeirense espera. Quando você vê o Palmeiras fazendo uma contratação desse tamanho, dessa importância, o seu sentimento como torcedor, que aí você vê, é aquilo que você, Boca, sentia ali quando o Palmeiras trouxe Dudu, quando trouxe... Quando o Palmeiras em algum momento ficou acostumado, cara, assim, eu nem não, tô, não vou debater se é melhor ou pior como era antes, contratando mais gente. O Palmeiras era acostumado a negociações de grande destaque. E aí eu acho que lembrou um pouco aquele tempo, né, Boca?
Ferri, antes de mais nada, foi muito legal ouvir o seu relato como jornalista, como setorista, tão bom que você é, e a frustração, eu vou te dar um feedback como torcedor, e a frustração por você, infelizmente, não ter conseguido a informação antes. E eu vou te falar que, pro torcedor, foi legal ver isso do lado de fora, tipo assim, pô, realmente ninguém sabia. Não me entenda mal, Ferri, você voa, mas pro torcedor também foi bacana pro torcedor, assim, pô, que legal por parte da gestão. Você sabe que eu critico bastante a gestão, e eu critico quem eu acho que eu tenho que criticar, eu tenho minha opinião aqui, eu sempre dei, ponto final. Mas a gestão foi muito bem, cara, foi muito bem, eles fizeram Tainá e Ferri, nós dois estávamos lá na festa de premiação do Paulistão. Foi. Nós dois vimos a Leila na nossa frente falando, ó, eu acho que o Palmeiras não precisa de ninguém. Cara, ali ela foi, ela foi mais... Bom, leva a Leila pra Malhação aí, Grupo Globo. Leva pra Malhação. E ela foi bem. Tá? Já critiquei muitas vezes, mas nesse caso foi bem. A gente tem que falar. Né? Tanto que o Ferri, que cara, é um cara que cobra o Palmeiras há muito tempo. O Ferri já tem tudo na cabeça. Dessa vez não tinha nem o Ferri e nem ninguém. Não se falava. E digo mais, Ferri. Quando ele fala, pô, não vai ficar na Lazio, todo mundo já entendeu que ele ia pra Juventus. Todo mundo. Por quê? Vamos lá, é um jogador que atua na Europa, não é que assim ele é banco na Europa, ele atua no time dele, ele é fera no time dele. E outra coisa, ele tem 31 anos, cara. 31 anos. Quando que você espera que Anderson Barros e Leila Pereira vão trazer um jogador de 31 anos que é atuante na Europa? Esquece, velho. Esquece. Então isso pegou todo mundo de surpresa e aí você falou, pô, ô Leandro, você consegue comparar isso com outras contratações? Eu vou te falar que eu comemorei essa. O Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Mas eu comemorei essa contratação mais do que a do Dudu. Por quê? Ah, mas o Dudu ia para um rival, o Felipe Anderson ia para Juventus. Mas são situações diferentes. O Dudu, na época, era um jogador que, pô, tava pintando no Grêmio e tal, e vinha pro Palmeiras ali, mas não era o Dudu que é hoje. Cara, eu tô falando do Felipe Anderson, velho. Eu tô falando do cara que tá lá na Itália arrebentando e escolheu vir pro Brasil, escolheu vir pro Palmeiras. E o Palmeiras dá um chapéu na Juventus da Itália. Cara, isso é surreal na história do clube, cara. Vai ser marcado na história do clube. Eu diria pra você, velho, que tirando o Borja, que foi a contratação que eu mais comemorei até hoje.
Ui, esqui, não, é, putz, é. Não. Então você não comemora, é, Boca. Então não comemora, essa, Boca.
A do Felipe Anderson foi a que eu mais vibrei.
Não, então não, o Boca tá muito incomodado com o Felipe Anderson. Se a do Borja foi aquele. Não, então vamos mudar, porque não deu muito certo. Mas eu lembro. A do Borja, eu vou te falar, que foi. Eu cobri bastante contratação do Palmeiras. Acho que foi a mais midiática, aquela maior expectativa, era uma novela e a disputa com o Atlético Nacional, o Aero Borja lá, o pessoal foi receber o Borja no aeroporto, mas...
E a Tainá tava lá com os amigos dela lá no aeroporto. Lá.
Nossa, a contratação do Borja, quantos anos eu tinha?
Já foi 2017, foi 2017. Não, e o que o Boca falou... 15
anos. Né,
ah, então, é isso. Tava no colégio, nem sonhava ser jornalista ainda ali.
Não.
O que o Boca falou, acho que faz muito sentido. Você falou, pô, na hora que você contrata, pensando como jogador, você comemora mais do que o Dudu. E é, pô, faz sentido. O Dudu, ele tinha feito um bom campeonato no Grêmio. O mais legal da negociação era o São Paulo e o Corinthians não conseguem chegar a um acerto. O Palmeiras foi lá, pegou a proposta dos dois e fechou. Era um bom jogador, tava jogando bem no Brasil e tudo mais, mas assim, era a história, era o chapéu nos rivais. O Felipe Anderson, você pega, pô, o cara que tá na Europa, é um cara que tem ambição de seleção brasileira, e aí é engraçado que, assim, a gente começou a apurar a história, e o pessoal começou a falar, ele tem sonho de voltar pra seleção, e aí alguém fala assim, pô, mas peraí, o cara tá na Europa e acha que vindo pro Brasil vai ter mais destaque. E aí eu tava conversando com algumas pessoas, até gente que convive com ele, pessoal no Palmeiras e tal, eu acho que... Primeiro que o fato de Dorival Júnior estar agora na seleção e o Dorival tá prometendo dar mais espaço pro futebol brasileiro e tal, isso já influencia a favor. Mas a importância que se deu a partir do momento em que o Felipe Anderson foi anunciado, que aí todo mundo começou a buscar os números dele e falar, pô, o cara tá jogando muito na Itália há 3 anos e ninguém falava dele aqui. E aí até uma pessoa me falou, uma pessoa que convive com ele, falou assim, se o Felipe em algum momento fecha com a Juventus e a Juventus tinha esse interesse, mas a Juventus queria esperar terminar a temporada para finalizar o negócio, o pessoal vai falar, legal. Felipe Anderson, depois de um bom trabalho na Juventus, uma boa sequência na Juventus, na Lazio, agora acertou com a Juventus. Agora, putz, o Felipe Anderson voltou pro Brasil, fechou com o Palmeiras, quando ninguém esperava. Aí começa a lembrar, aí começa a ver esses números. Os jogos consecutivos, os recordes que ele tem, as marcas que ele tem, começa a ver, pô, não, o cara tá jogando bem. Ele, uma semana atrás, ele fez 2 gols numa goleada da Lazio contra a Salernitana no Campeonato Italiano. Então você fala assim, pô, você pega isso. É um cara, né, importante. Aí você começa a ver. Então aí eu acho que, Tainá, por mais que a princípio você fale, pô, mas não faz sentido, o cara sai da Europa pro Brasil para ter mais espaço em seleção. Mas acho que essa repercussão ajuda a entender dessa forma, né?
Ajuda muito a entender dessa forma, porque é realmente algo que ninguém espera, né? É um cara que joga assim, a Lazio, tudo bem, que nos últimos anos, né, ela não tem uma briga tão grande assim na Europa, né? Se a gente for pensar em Champions League, Mundial, enfim. Mas se a gente
Não,
for
não chega
considerar.
longe, né? Não chega longe, mas chegou a
Sim.
jogar
Mas
Champions, acho que
chega
vice-campeã
bem.
italiana no passado,
Sim.
tal.
Tô falando no sentido de, tipo, chegar a finais para brigar por título dessas competições.
Sim.
Não que a Juventus também nos últimos anos esteja fazendo muito isso, mas assim, é um time de maior reconhecimento no Brasil, né? Quando se fala de futebol italiano, se pensa diretamente em Juventus, Inter, Milan. Você não, atualmente você não pensa tanto na Lazio diretamente. Então, eu acho que assim, foi uma escolha muito boa. Ele vem para um time que, como a gente falou, tem um elenco também para jogar junto com ele. Porque não adianta você trazer um cara também desse tamanho e você não ter ninguém para jogar com ele. O Palmeiras vai ter o retorno do Dudu, tem o Flaco Lopes, tem o Estevão, tem Luiz Guilherme. Então, tipo assim, consegue criar um time muito bom. So, com ele somando, com o Felipe Anderson tomando, somando. Porque também é realmente isso, não adianta você contratar um cara e achar que ele vai resolver todos os problemas. Então, eu acho que foi uma escolha muito consciente de ambos os lados, assim. Porque se ele queria só voltar para o Brasil, ele poderia ter escolhido qualquer time, mas não, ele quis escolher um time com competitividade, um time que ele tivesse um técnico que ele sabe que vai ter um respaldo, um time que ele tivesse jogadores que vão auxiliar ele. E ele encontrou tudo isso no Palmeiras.
Eu concordo com vocês, e aí eu acho que muita gente, a gente viu, a partir do momento, até a gente noticiou aqui a foto que o Felipe Anderson aparece com a camisa do Palmeiras, ele está do lado do Leonardo Holanda, né, que é o gerente jurídico e agora gerente de negócios do Palmeiras. Depois da saída do Cícero Souza, o Palmeiras fez uma readequação, não tem um gerente de futebol, existem três gerentes, e o Holanda, que era gerente jurídico, ele agora também participa dessa parte de negócio. Então, assim, acho que é muito interessante para o torcedor ver. E aí, não é querer corrigir ninguém, não é isso, mas acho que para entender um pouco também do bastidor do clube, porque fala assim: ah, agora tá o mercado, ele tá na mão dele, o Barros não faz nada. E na verdade, assim, eu acho que o Palmeiras, ele adotou uma organização dentro do departamento de futebol, de funcionários que muito bem alinhados com as ideias do clube, que consegue fazer uma movimentação como essa. Até eu acho muito curioso, o Palmeiras acabou de contratar um jogador de alto nível, tal. Outros clubes ali tava todo mundo dando entrevista até agora, diretor contando coisa, tal. E você vê, o Anderson Barros não apareceu, o próprio Holanda também não deu entrevista. O pessoal é muito low profile. Então, assim, eu acho que é uma demonstração. Eu até conversando com algumas pessoas, eu falei: eu gosto de quando tá bagunçado, eu gosto de quando o pessoal fala, vaza coisa, tal. Pro jornalista é mais interessante, mas eu digo, pro trabalho, acho que há um mérito também do Palmeiras de como tá a organização do departamento de futebol. Acho que é um trabalho muito sério. E por mais que não tenha sido o Anderson Barros quem estava lá, o departamento é dele, né? Então, acho que de fato há um trabalho sério sendo feito lá no Palmeiras. E realmente me chamou a atenção, porque a gente brinca bastante, tava brincando sobre esse negócio de vazar, não vazar. É muito difícil não ter um vazamento, assim, alguém dá uma letra. Porque todo mundo quer vazar negócio do futebol, todo mundo quer chamar atenção, todo mundo quer inflacionar negócio. E aí isso não passa só pelo Palmeiras, passa também pela parte do Felipe Anderson, né? E aí, assim como o Felipe Anderson falou que a pessoal do Felipe Anderson falou que o Palmeiras foi muito profissional, no clube também falaram a mesma coisa, que o staff do Felipe Anderson foi muito profissional. E aí acabou que deu certo essa negociação e essa grande negociação para esse reforço, principal reforço do Palmeiras para 2000, para o segundo semestre. E aí dá para pensar já num ataque bem interessante, de repente Felipe Anderson, Flaco Lopes, Dudu, vai ter Veiga, Rômulo chegando, enfim. O que não vai ter, pessoal, não vai ter Breno Lopes neste elenco, porque enquanto o Palmeiras acertou essa contratação, o Palmeiras também definiu agora a saída do Breno Lopes. Ele vai para o Fortaleza, vai encerrar sua passagem pelo Palmeiras, porque o contrato acabava em dezembro. Já estava rolando o papo do Breno poder sair, primeiro para o Vasco, ele não quis, para o Santos não quis, e agora ele finalizou o acordo com o Fortaleza vai se apresentar na equipe, né? A janela fecha agora no dia nessa sexta-feira, 19 de abril, e ele, enfim, encerra sua trajetória no Palmeiras. Tainá, eu já falei assim, eu não acho que ele era um jogador péssimo, não acho que ele era um jogador brilhante, eu sempre achei um jogador nota 6, e que tá na história, né? Pelos gols importantes que fez, como na final da Libertadores, mas para mim é um movimento muito natural, até para oxigenar um pouco o elenco, para mim é um movimento importante, inclusive, que o Palmeiras faz. Como é que você vê essa saída do Breno Lopes agora?
Acredito que com o crescimento de outros jogadores, né, o crescimento do Flaco, do Endrick, do próprio Estevão, que vem tendo oportunidade, Luiz Guilherme, o Palmeiras foi ficando mais recheado, né, lá na frente, se a gente pode falar assim. Acho que não só o Breno, mas também um pouco o Rony, né, veio perdendo espaço, porque geralmente a gente sempre via o Rony titular, o Breno era a primeira opção ou também era titular, e esse espaço ele foi natural acontecendo. O Breno teve ótimos jogos, fez o gol contra o Santos, que deu a Libertadores para o Palmeiras, com o passe do Rony. Então, ele foi muito importante em muitos momentos. Eu também não acho que ele é um jogador tão ruim quanto eu vi o torcedor falando, né? Eu acho que ele é um jogador que tinha capacidade, que tem capacidade de jogar, assim, em muitos dos times da Série A. O Fortaleza é uma equipe muito boa, assim, e briga sempre muito bem nas competições, né? Mas eu acho que é uma saída natural, assim. Acho que em algum momento ela ia acontecer. As coisas já tinham ficado um pouco estranhas, assim, entre Breno e torcida, depois daquela comemoração. Ele pediu desculpa e tudo mais, mas mesmo assim ainda sentia ali, quando ia cobrir os jogos do Palmeiras, quando tinha as coletivas, ainda sentia um sentimento ruim, né, em relação a essa situação. Eu acho que é natural, Ferri, eu acho que não é nada que tenha que se preocupar tanto assim, até porque ele não vinha sendo utilizado, então era algo esperado também. E aí é bom, né, às vezes mudar os ares e tudo mais, então é bom pro próprio Breno Lopes, assim, essa saída.
E o Palmeiras tá com garotos se firmando, a gente fala muito do Guilherme, a gente fala muito do Estevão, o Palmeiras tem o Bruno Rodrigues para voltar de lesão, o Palmeiras tem o Dudu voltando de lesão, vai ter agora o Felipe Anderson chegando, então tem opções, né, tem o Lázaro, que eu acho que, inclusive, fez um jogo, acho que um primeiro bom primeiro tempo contra o Internacional, depois do segundo tempo acabou saindo, mas acho que é um cara que ele também vai crescer. E aí tem também o Rony, né? A gente já debateu, até falei no último podcast aqui, num Papo com Boca, de que se eu fosse escolher entre negociar Breno Lopes ou Rony, eu negociaria o Breno Lopes, que eu acho que o Rony ainda tem mais, pode ser utilizado de alguma forma melhor no elenco. E aí já começaram a papos de possíveis saídas, aí trazendo informação do que a gente apurou, que é muito difícil nesse momento o Rony sair para o mercado internacional, para o mercado nacional, para alguma equipe do futebol brasileiro. O que a gente, de repente, pode ver na janela de meio de ano, o mercado internacional, pintar alguma proposta e aí, possivelmente, o Palmeiras negociá-lo, né, abrir negociação, abrir conversas. A gente entrevistou a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para o quadro Abre Aspas, que é um quadro de entrevistas especiais do GE, que vai ser publicado no começo da próxima semana, na segunda-feira, mas ela fala sobre o desejo de manter a base, né? E, obviamente, que manter a base não significa manter absolutamente todos os jogadores, mas é uma espinha dorsal desse grupo para a restante da temporada. Mas fica essa informação porque é um nome que está sempre pipocando. O que vai acontecer com o Rony? Acho que o que tem mais possibilidade é se vier uma proposta do exterior, que ainda não tem, né? A janela vai abrir no meio do ano e a gente vai acompanhar se o Rony fica ou não. Boca, você já brincou? O Breno Lopes está na nossa vinheta, né, cara? O Breno Lopes está na vinheta aqui do nosso podcast, mas é um cara que, acho que já, ele teve uma, não vou dizer uma sobrevida, né, porque eu acho que é um termo ruim, mas o Brasileirão ali de 23, em que ele se torna titular, já foi assim, para coroar a trajetória dele, né? Voltou, virou titular, o time foi campeão, beleza. Acho que agora segue um ritmo, uma nova fase na carreira dele, tanto para ele quanto para o Palmeiras.
Ô, Ferri, o Breno Lopes está na nossa vinheta, tal como o Deyverson também tá, e não é mais um jogador do Palmeiras, né? Eu acho que ciclos se encerram. O engraçado é o seguinte: há 5 dias eu postei um vídeo da negativa de Breno Lopes e Palmeiras para a ida dele para o Santos. E nesse vídeo eu assumo aqui que eu falo, ainda bem, porque se não vai chegar nenhum jogador, eu também entendo que ninguém tenha que sair nesse momento. Porém, depois disso veio a notícia do Felipe Anderson, tá? Com a chegada de mais um jogador, eu entendo sim que o Breno Lopes pode deixar o Palmeiras. Agora já vai deixar o Palmeiras, vai pro Fortaleza, aí já tá certo com o Fortaleza. Mas entenda que eu só acho que o Breno Lopes é legal, o ciclo dele se encerrou, mas é porque também tá chegando outro jogador. Porque quando a gente tem três competições, Ferri, três competições para disputar, a gente precisa de peças. E eu não acho que o Breno Lopes é esse bagre que muita gente pinta, já falei isso milhares de vezes. Acho que o Breno Lopes é um bom jogador reserva. Mas o ciclo dele no Palmeiras terminou, ele não já não era muito utilizado. Com a chegada de mais um jogador, ele é a primeira opção para sair. Com relação ao Rony, eu acho que pode ser que o ciclo dele esteja terminando, tudo bem, que vá para o futebol de fora. Mas eu também acho que agora o Rony é o cara que a torcida do Palmeiras pegou para fazer caveira, tá? Essa é a minha opinião. Eu não tenho Twitter. Vocês que têm Twitter vão poder falar mais do que eu, mas lá também não é muita fonte que se preze, né? Mas assim, cara, estão fazendo uma caveira do Rony que eu acho um baita de um absurdo, cara. O cara pega na bola, ele é bagre. O cara deu uma bicicleta ontem e não tinha o que ser feito, não tinha o que ser feito, ele só tinha a bike como artifício naquele momento, foi um bom chute. Ah, é bagre. Então, assim, cara, o torcedor também às vezes escolhe um para Cristo e o cara do momento é o Rony.
Isso é fato. Acho que a gente já falou muito disso, né? Um jogador que o Abel às vezes colocou em um momento que a torcida já não queria, o Abel às vezes esticou um pouco ali, insistiu na equipe. Mas também eu não vejo o cara como um jogador que não tem nenhuma utilidade. Eu falei exatamente isso no último podcast. Alguma utilidade ele tem como reserva, não acho que ele tem que ser titular e tá bem claro isso, porque de fato, acho que nesse ano, né, Tainá, a gente tá vendo. Há muito um debate com o Abel de que o Abel usa sempre os mesmos caras, tal, mas nesse ano a gente tá vendo, o Estevão ele subiu 16 anos, vai fazer, ainda nem fez 17, já tá jogando cada vez mais. O Rony, que era um cara que jogava sempre, virou reserva. Acho que o campo tá demonstrando, e aí a gente pode falar rapidinho aqui sobre as opções que o Abel vai ter, mas ó, a gente pode citar aqui. Tem o John John, que por enquanto fica no Palmeiras, Luiz Guilherme, Rômulo. O Bruno Rodrigues e o Dudu estão voltando de lesão. Estevão, Lázaro, Rony e o Felipe Anderson, além de Endrick e Flaco Lopes, né, como centroavantes. Então aí, Tainá, acho que essa movimentação para mim, acho que perfeito, a saída do Breno com a chegada do Felipe Anderson. Ficaria, de repente, só de contratar mais um centroavante, mas acho que essas movimentações ficam com o elenco. Acho que o elenco está bem mais recheado, eu diria, inclusive, do que estava no ano passado, né?
Gostou da minha palavra, né? Eu também, eu acho que ela é bem pontual. Mas, assim, ano passado, quando aconteceu tudo do Palmeiras brigar, né, pelo Campeonato Brasileiro, uma coisa que a gente sempre pontuava nos podcasts era que não tinha um elenco assim para brigar pelo brasileiro e brigar na Libertadores, brigar na Copa do Brasil. Tipo, se precisasse fazer isso de jogar com os três times, o Palmeiras não conseguia porque não tinha esse elenco, principalmente ofensivamente, né? Até defensivamente, eu já lembro da gente vir aqui discutir sobre a contratação de zagueiro, de lateral e tudo mais, que na janela passada, né, que a gente tinha falado como peças importantes. Mas eu acho que, assim, hoje, para o elenco curto que o Abel gosta de ter em suas mãos, é um elenco curto bom, assim, sabe? Se precisar vender alguém, vamos supor, vai vender o Veiga, já trouxe o Rômulo, que joga ali na posição. Nossa, alguém precisa descansar, que nem o Zé Rafael com lombalgia. Agora, então, tipo, você tem peças para substituir ele no meio de campo. Você tem o Rios, você tem o Aníbal, você tem o Veiga, enfim. Então, eu acho que agora, assim, para o elenco curto que o Abel gosta de ter, agora sim é um bom elenco curto, sabe? É, apesar de ser contra, às vezes, o elenco curto, ele aí é uma opção de comissão junto com diretoria, né? É um pedido, então é uma opinião minha, assim, particular. Eu geralmente não gosto, porque se alguém se lesiona, você tem que buscar alguém muito rápido no mercado, e às vezes você não encontra. Mas eu acho que para o que era esperado, está bom no momento.
Muito bem. Boca, você quer palpitar sobre essa questão do elenco como está nesse momento? Um elenco mais recheado, menos recheado? Como é que você vê, o que o Palmeiras está montando para Abel Ferreira?
Eu tô feliz que soltem as cornetas para o meu comentário mais uma vez. Eu estou extremamente feliz. Nós temos dois bons goleiros, nós temos dois excelentes laterais, nós temos quatro excelentes zagueiros. Nós temos, tirando o Caio Paulista aí, você tem. Tô falando de Vanderlan e Piquerez. Piquerez não tá muito bem. Ontem entregou a paçoca, eu tô puto com você, mas vou te elogiar. Entregou a paçoca, Piquerez. Entregou a paçoca. Fiquei bem irritado. Mas nós temos dois super laterais. Hoje, com a chegada do Aníbal Moreno de volante, a gente está extremamente bem servido. A gente tem Aníbal Moreno, Rios, Zé Rafael. É, o Gabriel Menino corre por fora, né? Mas a gente tem jogadores para posição. Com a chegada do Rômulo, nós temos dois meio-campistas. Veiga também, tô chateado com você, meu parceiro. Tá devendo e tá devendo bastante. Mas você tem Veiga, você tem Rômulo. Lá na frente, pô, o Endrick tá saindo, mas pô, tá chegando aí uma baita de uma contratação nível Europa, né? Você tem um Lázaro que pode pintar melhor, você tem um Estevão que é um futuro cracaço, né? Então eu tô feliz, eu tô bem feliz com o elenco do Palmeiras. Ainda tem gente que fala que o Palmeiras precisa de peças, peças, peças. Eu não enxergo dessa forma. Eu tô feliz com o elenco do Palmeiras. Se vai ser campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, campeão da Copa do Brasil, eu não sei, gente. É futebol e no futebol, infelizmente, faz parte a gente perder, faz parte a gente ganhar. Pô, Boca, você acha que o Palmeiras supera o elenco do Flamengo? Não acho. Acho que o elenco do Flamengo ainda, se você pegar peças individuais, o time do Flamengo ele é muito forte, mas eu falei em peças individuais. Entenda uma coisa, futebol é coletivo, meus amigos. E no coletivo, a gente tem um cara no banco de reservas com a cabeça fria e coração quente que define qualquer parada.
Muito bem, Boca, muito bem. O tuiteiro Abel Ferreira, né? O sempre sanguíneo Abel Ferreira, na beira do campo ali, estará à beira do campo no domingo no Allianz Parque. Eu espero, Boca. Você vai no Allianz Parque no domingo, Boca? Você estará lá, não?
Cara, eu estou numa cidade ao lado de Bauru, que chama Lençóis Paulista. Inclusive, um abraço pra galera lençoense aqui. É, eu tenho parte da família aqui, né? Então, daqui pra lá dão boas 4 horinhas. Infelizmente, não estarei no final de semana.
Então, Boca, eu espero que você, aí do interior, não tenha que gritar na TV que o Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor, que o Abel gosta, mas eu sei que o Palmeiras já não aguenta mais cantar. Então, estaremos aqui na próxima semana para repercutir tudo o que acontecer na partida com o Flamengo. Eu provavelmente não vou participar, porque estarei indo para Quito, no Equador, porque eu tenho Libertadores na semana que vem, Palmeiras Independiente del Valle, e a gente vai cobrir essa partida com transmissão da TV Globo, com todos os detalhes aqui no GE. Então você continue nos acompanhando, porque além do pós-Flamengo, a gente vai ter tudo do Palmeiras no Equador, na Libertadores, certo? Então agradecer a Taina Fiori, que participou hoje com a gente nessa edição do podcast, ao Leandro Boca, o nosso voz da torcida. Boca, tem recado final ou não?
Tem, eu tô chateado, cara. Eu tô chateado.
Por quê? Por que você está chateado?
Ah, cara, porque as pessoas estão mudando o que tem que ser na história do futebol. Pô, um cara que tava fazendo um super trabalho no num time que é conhecido por ser o soberano, né? O São Paulo Futebol Clube, trimundial, gigantesco. Volta Carpini, gente. Hashtag Volta Carpini, um super líder na equipe tricolor. Tem que bater no peito e falar aqui é tricolor. Tem que voltar Carpini. Eu tô chateado, tá? Mas do mais, um abraço para vocês. Palmeiras não vai ganhar sempre. Infelizmente, perdemos pro Internacional contra o Flamengo. Fé, foco e força. Hashtag Volta Carpini.
Beleza, Boca. Obrigado, Tainá. Obrigado a você que nos acompanha mais essa edição do GE Palmeiras. E aí, pela última vez, com Breno Lopes como jogador do Palmeiras, chutou do Ivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!